Vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe. Toda mãe merece presente Polieli. Encontre a variedade de modelos e marcas que todas elas amam. Beira Rio, Modari, Visano, Moleca, Soft Lee, Dakota, Mississippi, Coloche. É muito estilo, conforto e praticidade para você escolher sem erro. Se a ideia é acertar no presente, a Polieli é o lugar certo. Aproveite as condições especiais e surpreenda quem sempre esteve ao seu lado. Mães Polieli, o estilo delas pede.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, três minutos, foi rápido, hein? De volta, vamos girar 8220-1041. Se eventualmente você tenha ligado o rádio há pouco, deixa eu destacar aqui o tema central da nossa enquete. Um projeto muito... uma proposta, não é um projeto ainda, tá? A ideia é a criação da chamada luz de obrigado ou luz de desculpas para ser instalada na traseira dos veículos. É um dispositivo luminoso azul que permite que motoristas agradeçam ou peçam desculpas no trânsito de forma padronizada. Só para dar uma contextualizada, levantamento realizado pela plataforma Preply em maio de 2024 mostrou que 73% dos brasileiros afirmaram já terem presenciado agressões verbais no trânsito, enquanto quase metade relatou ter visto agressões físicas envolvendo motoristas. O texto do projeto está nas mãos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, que deve encaminhá-lo ao Congresso para ser protocolado. O que você acha dessa ideia? 9h04, mais participações.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Beleza? Daniel Sobradinho falando.
Fala, Daniel.
Rapaz, é umas leis que eu te contar, viu? Porque hoje em dia o pessoal não dá certo. Hoje em dia o pessoal não respeita a distância de segurança. Você deixa uma distância do carro da frente e o pessoal vai lá e entra e mete a cara. E se você não frear, eles batem, né? Mas o que eu vejo dessa lei aí é mais uma forma dos caras aprovar e futuramente ganhar dinheiro e não te multar, e vão te multar se você não tiver com essas luzes. Pode anotar aí que eles vão fazer isso. Eles vão aprovar uma lei em benefício de arrecadação. Rapaz, me põe no bolo.
É isso, já está, meu querido. Hoje você e os demais estão concorrendo ao Vale Compras de R$100 em homenagem ao mês das mamães. O oferecimento Polieli. A Bárbara, no início do programa, destacou um incêndio de proporções interessantes na Feira dos Importados hoje pela manhã. Pois bem, a fase ainda é considerada crítica porque os bombeiros estão monitorando a toxicidade do ar no local, né? Embora as chamas já estejam controladas, os bombeiros mantêm o isolamento rigoroso do bloco C, onde o fogo consumiu materiais eletrônicos e metais pesados, gerando uma fumaça densa e perigosa. 9h05, daqui a pouco a Bárbara volta. Josi Silva.
Estevão Damásio, olha, tem uma pesquisa, olha, que não fortalece muito a imagem do Brasil. Pesquisa inédita da consultoria On Strategy revelou que o Brasil é visto no exterior como um país bonito, culturalmente rico, cheio de potencial, mas ainda enfrenta problemas de reputação ligados principalmente à insegurança pública e à instabilidade pública. Tudo a ver com aquela outra pesquisa que a gente falou no começo do programa, que 57% dos brasileiros mudaram os hábitos de vida no último ano por conta da violência. O estudo Marca Brasil ouviu mais de 470 mil pessoas em 27 países entre outubro do ano passado e março deste ano. Segundo o levantamento, turistas e estrangeiros enxergam o Brasil de forma positiva por causa das belezas naturais, da cultura, da força econômica em áreas como turismo, agro e indústria. Só que apesar disso, a pesquisa mostra que a violência e a sensação de insegurança ainda prejudicam a imagem do país lá fora. A percepção internacional sobre segurança pública recebeu uma das menores notas do estudo, ficando em 4,4, numa escala de 0 a 10, Estevão. Uma pontuação bem baixa, viu?
É isso, 9h07, daqui a pouquinho Congresso Nacional com Márcia Paravisi. Antes, 8220-1041. Vamos girar.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
João,
Fala, João.
Rapaz, sobre essa luzinha aí, cara.
A luzinha azul.
Não vai resolver em nada.
É mesmo?
É, educação, cordialidade, a gente carrega com nós desde criança, desde... trouxemos de berço. Se acerta que é um item obrigatório para a segurança do trânsito, não vai... a galera já não usa? Imagina uma luzinha dessa aí. Você falou aí de uma... do famoso reconhecimento do erro. Eu já aconteceu isso comigo também, Estevão. Eu já errei no trânsito já.
Quem nunca?
Rapaz, o cara veio fervendo, mas veio, chega, vem. Quando chegou perto, eu botei a mão pra fora e pedi desculpa, mas o Fela ainda saiu ainda.
Valeu, bom dia pra todos. Deu aí, tempo.
O Fela foi mais nervoso que o dedinho do obrigado.
Meu Deus do céu.
Meu Deus. Mas o que vale a intenção? Barba.
Estevão, você relembrou aí sobre o incêndio lá na Feira dos Importados? É. Pois bem, nesta madrugada, um carro também foi consumido pelas chamas, isso na Praça Picape ali do Aeroporto de Brasília, a área destinada ao embarque de passageiros em veículos por aplicativo. Felizmente, não houve registro de feridos. Segundo a Inframérica, concessionária responsável pela administração do terminal, uma equipe de bombeiros civis do aeroporto foi acionada e conseguiu controlar o incêndio rapidamente. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal também prestou apoio a essa ocorrência e, de acordo com a concessionária, o veículo permanece isolado e aguarda a retirada do local.
É isso. Olha aqui que notícia preocupante. Às vésperas da eleição, a maioria dos brasileiros afirma ter medo de sofrer agressão física por causa de sua opção política. O dado de 67,5% revela o impacto da violência política sobre o cotidiano dos eleitores e expõe, claro, um ambiente de tensão em meia reta final da disputa. As informações são de um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, com dados coletados pelo Instituto Datafolha. 9h09, Márcia Paravise.
Estevão, nós falamos sobre a agenda, né, no início do Congresso. Essa semana também vai ser uma semana bastante tensa. E por quê? Estamos falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria. O PL planeja, a partir de hoje, realizar uma ofensiva na Câmara e no Senado contra Moraes. O partido pretende cobrar dos presidentes das duas casas uma reação à decisão do magistrado. O líder do PL aqui no Senado, Carlos Portinho, disse que o partido vai pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar a PEC de 2021, contra decisões monocráticas que suspendam leis aprovadas pelo Congresso, ou seja, que proíbe essas decisões monocráticas que suspendem ali as leis aprovadas aqui. Vamos relembrar os nossos ouvintes, Estevam. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria, que deve diminuir as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão vale até que o plenário da corte julgue ações que questionam a constitucionalidade da norma. Na prática, as penas, então, continuam sendo cumpridas sem redução automática, sem recálculo imediato e sem mudança de regime com base nessa nova lei. Ou seja, continua valendo a lei que está em vigor e não a que foi aprovada aqui pelo Congresso. A lei da dosimetria foi promulgada no Congresso após derrubar o veto do presidente Lula. As ações contra a norma foram apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Federação Pessoal Rede. O Supremo deverá decidir se a lei é constitucional e se ela poderá realmente beneficiar os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Isso vai ser, então, julgado agora pelo plenário do Senado. Pelo plenário do Supremo. Não há data e, enquanto isso, então, a lei está suspensa. Estevam, para finalizar, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência da República, classificou a decisão como uma canetada monocrática e afirmou que o judiciário estaria interferindo na vontade do Congresso. Ronaldo Caiado, do PSD, também candidato, pré-candidato à presidência da República, avalia como deplorável a decisão e afirma que contribui para polarizar ainda mais o cenário político e não prioriza pautas importantes para o país. Por outro lado, a base do governo comemora a decisão de Alexandre de Moraes e a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, afirmou que a suspensão mostra que a derrubada do veto presidencial não encerra a discussão sobre a constitucionalidade da norma. Isso significa que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos da lei da dosimetria, que agora cabe ao STF a decisão se ela permanece ou não.
Valeu, Márcia. 9 horas, 12 minutos, mais participações. Daqui a pouco, José Silva. E daqui a pouquinho também, você vai ficar sabendo que com prêmios de até R$1 milhão, o sorteio do Nota Legal será no próximo dia 20,
opa,
hein?
Opa, esse é meu.
Tomara.
Bom dia, Estevam. Bom dia. Acabamos o explicativo. Respondendo a enquete aí, Estevam. Isso não vai... Não vai melhorar em nada, porque se a mudança não vir do próprio motorista, do próprio condutor, não vai funcionar em nada. Então eu acho que esse deputado aí tinha que fazer uma lei melhor. Criar essa Gefis aí que só serve mesmo pra pai de família que vende as coisas na rua. Grandes restaurantes, empresários ricos aí, a Gefis não apaga, não faz nada. Só faz o mal pro cidadão. Eles podiam criar uma lei, sabe o quê? Pra criar uma comissão ou criar um gabinete pra fiscalizar os hospitais. Porque pode entrar governo, sair governo. Hoje em dia a cultura dos médicos é não trabalhar. Temos o Hospital de Santa Maria aqui, que se você chegar lá na Santa Maria, não tem ninguém com aquela pulseira vermelha na triagem. Aparece um microfone lá mais com a voz do além, falando que só vai atender quem é pulseira vermelha. E não tem ninguém lá dentro para atender. Não
além,
tem nenhum paciente com pulseira vermelha. Os amarelos, os verdes, tudo tem que ir embora para casa, porque os médicos inventam o que quer. Na minha opinião, tem que ser criada uma comissão para fiscalizar os hospitais do DF. Tchau, obrigado, Marcelo Cabral, motor de aplicativo.
Valeu, seu Marcelo. Registramos aí o seu desabafo, as suas considerações. 9 horas, 14 minutos, José Silva.
Estevam Damásio, o número de brasileiros que ingressaram no ensino superior praticamente dobrou nos últimos 10 anos, mas a permanência nas universidades ainda é um grande desafio no país. Um levantamento feito com base em dados do Censo da Educação Superior mostra que 6 em cada 10 estudantes acabam abandonando a graduação antes da conclusão do curso. O ingresso no ensino superior saltou de 1,7 milhão para 4,3 milhões neste período. A taxa de conclusão, Estevam, não tem acompanhado esse ingresso não, tá? O mesmo ritmo, a desistência ultrapassa os 60%. Os dados revelam ainda que, apesar do aumento no acesso às universidades públicas e privadas, muitos alunos enfrentam dificuldades financeiras, problemas de saúde mental, necessidade de trabalhar e falta de apoio acadêmico. Especialistas apontam que o crescimento de programas de financiamento estudantil e a ampliação de vagas ajudam os brasileiros a entrar na faculdade, mas a gente precisa de políticas que façam com que esses estudantes permaneçam. Estevam Damásio.
Obrigado, José. 9 horas, 15 minutos. Como é que está o trânsito, Maísa França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevam. Volto para atualizar você, motorista, que ainda não chegou no trabalho. Cancela o final do Eixão Norte, que segue congestionado, a reflexo do bloqueio por conta de obra. Aqui nas nossas câmeras, observo que a retenção inicia a próxima quadra 104, com impactos, inclusive, pelo eixinho de cima, o eixinho W. Seguir pelo eixinho de baixo tem uma condição melhor apesar do grande fluxo. Outro acesso que segue lotado é S1 do eixo monumental, mas após a torre de TV tem um alívio no trecho. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o Banco Campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, 9 horas e 16 minutos. Vamos para a segunda entrevista aqui do nosso Conexão. Reabertura do autódromo para treino de ciclistas. Estamos aqui recebendo no estúdio Roberto Menescal, presidente da Federação Metropolitana de Ciclismo do DF. Tudo bem, Menescal?
Tudo jóia.
Você tem o nome de um compositor que eu adoro, hein?
Cantor de bossa nova, né?
É, exatamente. Roberto Menescal, tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. Como é que tá?
Jóia. Como é que tá lá o autódromo?
Cara, fantástico, né?
É mesmo?
Semana passada a gente teve a abertura do autódromo, foi sucesso total, era que o ciclismo precisava em Brasília, né? A gente já tem as pistas do parque da cidade e tal, as outras coisas que a gente vem batalhando, mas a abertura do autódromo, assim, foi um negócio fora do normal. Primeiro dia, sem a gente precisar fazer os cadastros, né? A gente tem uma burocraciazinha meio que, mas é, concordo, assim, por conta da da gestão controle da administração, mesmo, né? Controle pra gente saber quem tá na pista e quem não tá, né? Caso que a gente não queira que aconteça, mas às vezes acontece um tombinho, alguma coisa, né? E aí, só no primeiro dia, sem precisar de cadastro, tivemos mais de 600 acessos.
É, né?
600 cadastros no sistema.
Funciona de que horas a que horas?
Funciona de 5 às 9.
5 da manhã às 9 da manhã.
Aí a gente tem que fazer um cadastro no Simpla. Aí você retira o ingresso, ele é gratuito, mas a gente tem esse controle. Realmente é um controle assim que funciona. Você gera um QR Code que chega no seu e-mail, você chegou de manhã lá, bate o QR Code, eles já liberam para você, você já entra numa boa.
E é interessante que supre uma lacuna, especialmente para atletas que têm uma performance bem interessante, né?
Sim.
São atletas mesmo, né?
Isso.
Que ficam à mercê da falta de, muitas vezes, de pistas. Ficam lá no Parque da Cidade, rodando.
Brasil,
e esses também não... Sim, eles até podem, mas não é recomendável porque a velocidade deles é
muito
pouco maior.
É.
Como é que eles vão andar na pista de ciclismo dentro do parque interno?
Não dá.
Complicado.
Assim, geralmente tem uma diferença muito grande, né, entre a ciclovia e a ciclofaixa. Né? E é uma das lutas também que a gente começou a encabeçar agora também em relação à revitalização das ciclofaixas, né? Para a gente melhorar isso daí. Porque você bota na ciclovia, ela geralmente ela tem umas interseções ali entre um comércio e tal. Aí, então acaba que não dá para continuar, precisa continuar do outro lado. Então, assim, é mais lazer, né? A ciclovia, ela é mais um lazer. E a ciclofaixa que é o treinamento. E, assim, não que o autódromo seja só para alta performance. Ele é um ambiente controlado e ele é legal até para o iniciante.
É,
né?
Claro.
Para ele ter uma segurança de começar a fazer o esporte, praticar. Tem as assessorias que fazem um trabalho fantástico aí. Então, assim, não só ciclistas, tá? A gente está com ciclistas, os triatletas também estão indo muito, assim, é uma coisa que é mais tranquila, você consegue fazer um treino de qualidade, uma coisa controlada, uma coisa bem certinho, então isso
qual
aí pra gente...
São quantos quilômetros
5 ali? Quilômetros e 300.
Ah, dá pra fantástico. Brincar um pouquinho,
Não, é uma pista assim, e todo mundo tem essa ideia, né, essa vontade de querer estar dentro de uma pista de um autódromo, pedalar, tem essa experiência diferente, né, você tá numa pista daquela ali, ela é muito larga, cara, não tem...
Você e não tem nem o que falar. Sensacional, pronto, perfeito, né?
É sem ondulações. Sem ondulação, sem nada, você não tem...
Tem umas subidinhas ali, dá
pra treinar? Na verdade, o que acontece? Como a gente tem de manhã cedo ali, que seria na reta dos boxes, a gente fez ela no sentido anti-horário. Por quê? Porque de 5 até umas 7 e meia, o sol bate bem, meio te deixando aquele ponto cego, né? Então, e a gente sempre correu, há muito tempo atrás, né? A gente sempre corria no sentido anti-horário. E aí a gente prevaleceu isso daí por conta da segurança, né? Da segurança de você não descer, às vezes, num pelotão muito grande e você tem que fazer aquela curva lá embaixo. A gente botou ela no sentido contrário, então a subidinha fica bem pesada.
Ô Roberto, como é que está essa questão? Você falou do programa cicloviário, né?
Uhum.
A experiência que você tem, qual a análise que o senhor faz hoje?
Cara, é assim...
Está faltando muito?
Falta um pouquinho, assim, mas eu acho que se a gente já der uma revitalizada nas ciclofaixas, assim, e começar essa campanha educativa... Né, de tanto de ciclovia, ela é mais para um lazer. Por exemplo, você sai de casa com seu filho, vai numa padaria, então você vai pela ciclovia, uma coisa bem tranquila. E a ciclofaixa usa para treinamento e até para deslocamento, né? Das pessoas que vão para o trabalho
de bicicleta.
Tem
muita gente que está trabalhando.
Que está indo de bicicleta.
Usa bicicleta.
E só de você, o fato de você já ver aquela faixa contínua pintada ali com vermelho, né? Que é meio que a característica da faixa da ciclofaixa, da pintura, você já dá uma recuada, a pessoa já começa a prestar um pouco mais de atenção. E muita coisa mudou, né, Estevão, hoje em dia, né? A gente tem muito mais gente praticando atividade física. O ciclismo é uma coisa muito
cresceu demais.
Brasília hoje, se eu não me engano, é a segunda. E assim, a gente está com 750 quilômetros de ciclovia para aumentar mais ainda, né? A ideia da governadora é chegar a quase 1.000 quilômetros aí, então assim, né?
Nesse conjunto aí, 750 quilômetros de ciclovias, como é que está a ligação das principais regiões administrativas ao plano piloto? É PTG, é PGU, a estrutural, porque tem muita gente que está usando a bike para trabalhar.
Para trabalhar, é. Nesses pontos aí a gente não tem uma
ainda...
A gente ainda está com um pouquinho de falha, mas já foi uma coisa conversada na Secretaria de Mobilidade para a gente conseguir fazer elas uns pontos que não estão... divergentes ficarem convergentes, né? Então você conseguir sair de casa realmente pedalando e conseguir chegar no seu ambiente de trabalho com segurança usando a ciclovia, né? Que essa que é a ideia.
E a questão das bikes, eu já estou confundindo se são bikes elétricas, porque hoje tem a bike está parecendo uma moto, né?
Tá.
Uma Uma motinha.
Hoje, hoje você tem
até 32 quilômetros, você não precisa usar capacete, você precisa respeitar as leis de trânsito, enfim, tem umas dúvidas aí.
Tem, né? As bicicletas, você tem tanto essas bicicletinhas, essas bicicletas elétricas mais simples, quanto as bicicletas de performance também, sim, que sim. Elas têm um limitador de velocidade de 50 km por hora.
Sim.
Então, assim, você, às vezes, até para acompanhar falta o cara...
Falta até educação, né, cara? É. Educação, conscientização, respeito.
É, porque é o tipo da coisa assim, você com uma bicicleta que ela tem uma te dá uma propulsão, né, de você ter esse... É muito mais fácil de você andar, mas é aquele negócio, você também tem que ter a destreza, né?
Pois é, eu até me corrijo aqui, que eu fui infeliz há poucos segundos, que eu falei que não precisa... Todo mundo tem que respeitar as leis de trânsito.
Todo mundo.
O que eu disse é... O que eu deveria ter dito é que essas bikes elétricas que atingem até 32 km por hora,
são aquelas
você
motinhas,
não precisa,
né?
Da carteira.
Né? E aí acaba que a pessoa confunde e ele fica
mas
rodando.
Tem que respeitar as leis de trânsito.
Exatamente. É, na verdade, é um ciclomotor, né?
Sim, é um ciclomotor.
Porque já que você tem ela é só elétrica, mas ela não tem o pedal para você fazer a propulsão quando não tem a bateria, aí você já é considerado um ciclomotor, né? Então ela já foge um pouquinho. E aí é assim, é recomendar você usar dentro das condições, né? Apesar de não exigir um capacete, mas pô, como é que você vai sair de casa? A ideia nossa é sair de casa para andar, para dar uma voltinha no parque, você colocar um capacete. Então por que que num ciclomotor desse também não
tem,
seria
tem
o ideal,
colocar,
né? Então são regras que a gente
precisa cumprir. Você está preservando, né, a sua segurança dos demais.
É, isso é verdade.
Agora, eu gosto muito de bike, né? Eu deveria estar pedalando mais. Mas eu ainda tenho muita discussão e polêmica, gostaria de ouvi-lo sobre... Agora, eu acredito que menos, porque boa parte dos ciclistas que demonstram uma performance melhor, são atletas, creio que estão migrando para o autódromo.
Sim.
Para treinar com mais segurança. Mas tem alguns que ainda estão na pista externa do Parque da Cidade. Tem direito, não tem direito, tem motorista que fica bravo.
Tem muita...
O ciclista está ocupando a faixa.
Acho que assim, é uma campanha educativa que ela vale tanto para o motorista quanto para o ciclista, né? Apesar de você ser o maior, protege o menor, né? A gente sempre tem essa ideia e sempre coloca isso na cabeça dos ciclistas, é que você ficar sempre para o lado direito, para evitar. Porque às vezes é aquele negócio, você está ocupando uma pista que na verdade é do carro, né? A prioridade é do carro, né? A gente está usando para treinar porque... usa uma velocidade maior, que você falou, a gente fica aí entre 40, 50 km por hora.
Não dá pra
e o carro está a 60, então você vê que a velocidade da via máxima é 60, e você está entre 40 e 50, tá, até que não está muito devagar, mas acaba que atrapalha nesses horários de rush, né?
Sim.
Então assim, aí assim, como a gente estava com muitas obras ali, né, PTG, então estava sendo desviado o trânsito para dentro do Parque da Cidade, então isso gerou muito desconforto, né? Você vê aquele 1 milhão de carros vindo lá da EPTG, e aí eu tenho que me virar aqui para deixar a menina na escola e chegar, né, no trabalho e tal. Então, isso gera um pouco de desconforto. E o cara vendo aquilo ali, às vezes tem gente que não gosta, né? De ver o cara estar ali 7 horas da manhã,
tá
o cara está pedalando. Né? Então, é aquele negócio, né? Você sempre...
Mas é cada um senso, chorar, né? Respeito, bom senso, respeito. Dá seta.
Dá.
Passa 1,5 metro de distância do
ciclista.
Isso,
essas regras, né, que é bom
a gente sempre... O menor tem que ser protegido pelo maior.
Com certeza. E assim, é aquele negócio que 30 segundos você já passou, né? Não vou atrasar.
Pelo amor de Deus.
Se tivesse assim, realmente uma faixa totalmente bloqueada, fechada, aí eu concordo, aí acaba aqui, né?
Mas acho que melhorou muito, tende a melhorar. Então, você está otimista, né, Menescal?
Tô. Eu acho que assim, Brasília está cada vez crescendo mais, o retorno das competições também no autódromo, né? Agora a gente tem aí
o Metrópolis Endurance.
Metrópolis Endurance é fantástico. Ano passado a gente já teve os 100 km Endurance, né? E aí esse ano o pessoal resolveu fazer de novo. São 2 dias de competição, uma competição assim, tá fugindo até um pouco do padrão brasileiro, né? Eles estão com uma premiação legal, umas categorias bem interessantes. E vai ser uma festa muito grande, né? Então, Brasília só tem a crescer e a tendência é só essa, né?
Tomara.
Tem mais essas outras competições também que a federação está fazendo já tivemos, já do ano passado para esse ano, já 3 competições só no Sudoeste ali, no Grande Prêmio Sudoeste, em volta do Parque do IMET ali.
Sim.
Já ficou até um negócio que meio que tradicional até pro bairro. E aí agora devagarzinho a gente vai. Fizemos o Brasileiro de Master ano passado.
Vamos pedalar?
Vamos pedalar.
Vamos nos movimentar.
Exatamente.
Vamos aproveitar a cidade.
Beleza.
Roberto Menescal, presidente da Federação Metropolitana de Ciclismo do DF, privilégio estar aqui. Sucesso, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, irmão.
9 horas e 26 minutos, mais participações, meu caro James. Você pedala, James?
Eu pedalo, tô precisando pedalar mais. Mais um pouco, vamos lá.
Bom dia, Estevão, bom dia a todos, bom dia, Conexão. Que é Júlio Motriz por aplicativo. da minha opinião aí sobre a enquete, é, sobre essa a luzinha aí, né, do obrigado. Assim, parece até que o povo lá no Congresso não tem mais o que fazer, né? E vamos no pior do cenário, vamos dizer que eles aprovam uma lei dessa daí. Legal. Aí, além de aprovar, só falta eles obrigarem o motorista a comprar a luzinha e andar com ela no carro. Todo motorista tem isso no carro, né? E se não tiver, ainda levar uma multa, né? Pagar algum imposto ali, alguma taxa. É brincadeira, né, cara? Brasil. Vamos lá, obrigado aí, me coloca nas promoções.
Já está, meu querido. Júlio, nem está no Congresso ainda. É uma proposta de autoria. São dois autores. Um deles, o ator Marcos Winter. Você lembra deles? Estou na novela Pantanal.
Lembro, e já eu trago Manchete, mais informações, viu, Estevão?
E o administrador Tiago Pascoal. Tem um projeto, uma proposta que pretende aumentar o grau de cordialidade no trânsito brasileiro. A criação da chamada luz de obrigado ou luz de desculpa. Né? Um dispositivo luminoso azul que pode ser instalado na traseira dos veículos, permitindo aos motoristas agradecerem ou pedirem desculpas no trânsito de forma padronizada. O texto da proposta está nas mãos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, e deve encaminhá-la ao Congresso para ser protocolado. E aí sim começa a tramitação no Congresso Nacional, onde está Márcia Paradis. Márcia.
Estevão, vamos falar sobre a proposta, o fim da escala 6x1, porque a cúpula da proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, vai percorrer diferentes estados brasileiros para debater o tema com a população. A iniciativa foi articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, dentro do programa Câmara pelo Brasil. O presidente da Comissão Especial da PEC, deputado Alencar Santana Braga, e o relator da proposta, Léo Prates, devem passar nesta semana por estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Maranhão. Segundo Léo Prates, a intenção é percorrer todas as regiões do país até o dia 25 de maio para ouvir trabalhadores, empresários e representantes da sociedade sobre a proposta. A PEC que altera a jornada de trabalho ganhou força nas redes sociais e passou a mobilizar parlamentares de diferentes partidos, direita, esquerda, centrão, de todos os partidos. Hugo Mota já definiu então o calendário preliminar para acelerar a tramitação do texto na casa. A previsão é votar a proposta na comissão especial entre os dias 25 e 26 de maio, com análise no plenário marcada para o dia 27. Hugo Mota quer votar, até o final desse mês, exatamente que é o mês que marca o Dia do Trabalhador. Lembrando, precisa de dois turnos de votação a PEC no plenário da Câmara com 308 votos. É um calendário apertado, Estevam. Vamos acompanhar para ver se realmente ele consegue votar até o final deste mês no plenário da Câmara, Estevam.
Acho difícil, mas vamos continuar acompanhando. Márcia, 9h30, mais um intervalo na volta. Última meia hora do nosso Conexão.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Pepe?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você é um querido amigo?
Bob Ferreira.
Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios.
Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Olá, assistente. Quer uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional?
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva.
Como siga o caminho da tenente Bruna?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho.
Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
O Sebrae tem uma série de cursos e consultorias que podem ajudar os pequenos negócios interessados em exportar para a Europa. Desde o dia 1º de maio, está em vigor o Acordo Mercosul com a União Europeia, que cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. O analista do Sebrae, Gustavo Reis, fala sobre os benefícios desse acordo.
Para o pequeno negócio, o Acordo União Europeia e Mercosul ele traz alguns benefícios no sentido de uma maior previsibilidade. Outro ponto importante é a simplificação documental. Podemos destacar também a questão do acesso ao mercado de nicho. E por último, com a redução das tarifas, o produto brasileiro ele chega com um preço mais competitivo.
Acesse sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Rádio Metrópolis, Olga Guimarães, que é moradora de Samambaia.
Isso, é ela mesma.
Parabéns, Olga. Pode contar pra gente quais são os horários que você anotou?
Olha, dia 6 de maio, às 18h53. E dia 8 de maio, às 10h52.
Muito bem! Parabéns mais uma vez pra você, Olga. Tá levando, então, R$500 em dinheiro vivo pra encher o tanque do seu carro, além do tanque do carro. Você vai usar esse dinheiro pra mais o quê? Conta aqui pra gente.
Ah, eu vou comprar o presente do Dia das Mães pra minha mãe, Dona Lúcia Siqueira, que é uma guerreira, uma mãe de 6 filhos, que tá com 77 anos e é uma fortaleza. Ela Nossa. É tudo na nossa vida. Pra mim também, que sou mãe de 2 crianças.
Muito bem. Um beijo pra você, Olga.
Oh, muito obrigada.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Conexão Metrópolis. Com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9h35, estamos de volta com mais participações. Temos, seu James?
Várias, vamos lá.
Bom dia, Estevão, bom dia, Bárbara, bom dia, Josi, bom dia, James Brabble.
Brabble!
Estevão, sobre a enquete, eu sou super favorável, sim, acho que a criação aí de mais um mecanismo, né, para ajudar no trânsito, apesar que já tem outros meios aí de agradecer, né, como o pisca-alerta, o tradicional joinha e outros meios, né, para pedir desculpa também. Acho super válido, né? Até porque quem nunca cometeu uma barbeiragem no trânsito, né? E quem nunca foi fechado, né? E fica muito indignado com a situação. E o simples gesto da pessoa pedir desculpa quebra aquela barreira ali do conflito, né? Porque o motorista, ele pode ser o motorista mais bravo do mundo, gente. Você pediu desculpa, já quebra aquela tensão ali, na maioria dos casos, né? Mas é isso aí.
Valeu, querido.
A todos, um bom dia.
Pra você também, você tá concorrendo ao vale de R$100 em homenagem ao Mês das Mães. Já ia falar Dia das Mães. Foi ontem.
Foi ontem?
Ontem não, né? Todo dia é Dia das Mães.
Exatamente.
Oferecimento Poliér.
Dia das Mães trabalharem, cuidarem das crianças, da casa.
Gente, ontem foi Dia das Mães. Foi. Parabéns, mãezinhas.
Um dia você será.
Não, melhor não. É. Tá em treinamento.
Bárbara.
Estevão, vou falar do ator, né? Você falou que ele tá sumido. Se a gente lembra dele, pois é. Marcos Winter começou a carreira na TV em 1988, na novela Vida Nova, na TV Globo. Winter atuou também em Tieta, Desejo, antes de ser contratado pela Manchete, onde ele ganhou fama nacional ao formar o par romântico com Juma, em Pantanal.
Juma Marruá!
Juma Marruá. Pois é, lançado à fama com essa novela Pantanal, Marcos Winter mantém discrição nas redes sociais, por isso que ele está sumido. E ele aparece raramente apenas nas redes sociais da filha com quem ele teve, com Paloma Duarte. É a Ana Clara Winter, de 27 anos. Quer ver ele atualmente? Dá uma olhadinha lá que tem postagem de foto dela com o pai. Como ator, ele fez parte de produções da TV Record. Pois é, nos últimos anos, ele tem se dedicado a tramas bíblicas. Nos últimos trabalhos de Marcos Winter foram ali em 2022, na novela Reis, e em 2025, agora com Paulo, o Apóstolo. Mas o que tem a ver o ator com essa proposta, hein? A proposta começou a ser desenhada em 2004, quando o Winter gravava um projeto experimental em congestionamentos de São Paulo. Ele contou ao Metrópolis que percebeu que existia gentileza no trânsito, muitas pessoas eram gentis umas com as outras, mas não tinha como retribuir a gentileza. O primeiro protótipo foi instalado em um Fusca amarelo de 1977, que foi herdado por ele pelo pai. Um LED azul acionado manualmente no painel do carro. Te mostrei há pouco, né, Estevão, esse fusquinha.
Um joinha?
Isso. Seria assim, ali onde tem a altura do retrovisor no vidro da frente, ele colocou uma luz azul virada para fora no vidro de trás. E aí, Estevão, essa virada veio quando ele conheceu Thiago Páscoa, também ator e microempreendedor, com passagem pela indústria automotiva de São Bernardo do Campo. A partir daí, esse projeto ganhou estrutura técnica e estudos de viabilidade regulatória. Segundo Páscoa, essa proposta se apoia em uma resolução do CONTRAN, a 970 de 2022, que permite a incorporação de novas tecnologias veiculares, desde que elas não interfiram nas sinalizações obrigatórias do automóvel. Idealizada por Winter em 2004, essa luz de obrigado recebeu em janeiro deste ano uma moção de apoio oficial da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet. Essa entidade reconheceu essa proposta como ferramenta eficaz no enfrentamento do chamado Road Rage, que é um conjunto de comportamentos agressivos no trânsito associados ao estresse e também à impulsividade. Estevão, o ator já tem essa luzinha no carro há mais de 20 anos. Agora tem que explicar direitinho, né? Porque para alguns motoristas, uma luz piscando pode ser até chamando para um racha.
É isso aí. Valeu, Bárbara, com explicações sobre a luz de obrigado, essa proposta aí, que pode chegar ao Congresso Nacional. Mais participações.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Atos Melo aqui do Paraná. Estevão, que ideia interessante, hein, rapaz? E só que eu vou mais além, eu sugiro que, para contextualizar melhor aí o que a gente quer dizer no trânsito, a gente use os ícones do WhatsApp, né? Por exemplo, vai agradecer? Polegar para cima. O camarada cometeu uma barbeiragem? Polegar para baixo. Passou pelo cunhado no trânsito? Dedo do meio. Passou pela sogra? Manda a cobrinha. Assim todo mundo vai entender melhor o que aconteceu
pode
ali
ser,
na ocasião. E fica tudo mais bonitinho, né? Um abraço a todos aí, ótima semana.
Esse vídeo tem que ser grande, viu? Pra caber tudo.
Mais uma. Valeu! Mais uma.
Bom dia, Metrópole. Bom dia, Estevão. Meu dia. Nome é Saulo Loureiro, cidade ocidental. Esse negócio de seta aí, rapaz, isso é questão mesmo da educação, do trânsito. Nas autoescolas e tal, né? Todo mundo deveria aplicar. A tendência é piorar, meu amigo, porque agora não tem mais autoescola, não tem mais educação, não tem mais nada, legislação. Tem que fazer a própria internet e tal, motorista barbeiro, mas tem aí. Agora vai piorar, porque ninguém nem tem noção da importância do que é uma seta. E o meu medo é da reação humana. O ser humano hoje é irreconhecível. Tá difícil, porque cada dia que eu ligo esse rádio pra ouvir as notícias, é de assustar com a reação humana de cada situação. Bom dia a todos.
Pra você também, meu querido. Bárbara Michelin de volta daqui a pouco também. José Silva.
Eu, Estevão, tenho informações aqui. A gente falou sobre o incêndio ali na Feira dos Importados, falou no incêndio num carro lá no aeroporto. Tem uma informação aqui no portal Metrópolis do Tirulipa, viu? Ele tá falando que vai reconstruir após um incêndio em um circo. O humorista usou as redes sociais hoje para lamentar a destruição de um picadeiro. Pois é, que pegou fogo na madrugada desta segunda-feira. Foi um incêndio de grandes proporções que atingiram o circo dele no estacionamento da Arena das Dunas. Isso fica em Natal, no Rio Grande do Norte. No Instagram, ele desabafou sobre o acidente e disse que hoje vive um dos momentos mais tristes e difíceis da história do circo do Tiru. ele pegou fogo, atingindo ali um incêndio cujas causas ainda não foram divulgadas, ainda está sendo apurado, mas felizmente, né, o mais importante permaneceu intacto, que é as pessoas, né? Ninguém se feriu, Estevam. Então, mais um caso de incêndio acontecendo nessa madrugada, dessa vez num picadeiro, num circo da família do Tirulipa, lá em Rio Grande do Norte, Natal.
É isso, teve um incêndio de grandes proporções hoje na Feira dos Importados. Anuncia, hein? Foi controlado, mas ainda bloco C, tá? A feira tá fechada hoje, como é normal, segunda-feira, mas o bloco C tá completamente interditado, os bombeiros fazendo o rescaldo. Tiago Gomes nos conta agora que 69% dos profissionais de enfermagem aqui no DF já foram agredidos no serviço. Que coisa, hein?
A denúncia de agressão envolvendo uma técnica de radiologia e o senador Magno Malta em um hospital particular de Brasília reacendeu o debate sobre a violência contra profissionais de saúde. O caso, que está sendo investigado, se soma a um cenário já considerado preocupante no DF. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, realizado com mais de 700 profissionais da saúde, 69% afirmam já ter sofrido algum tipo de violência no ambiente de trabalho. As ocorrências vão desde agressões verbais até casos de violência física. A pesquisa também aponta que hospitais são os locais com maior número de registros, principalmente em setores como triagem, internação e unidades de terapia intensiva. A situação tem gerado alerta entre entidades da categoria. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem no DF, Karine Rodrigues, afirma que o medo de retaliação ainda impede muitas vítimas de denunciarem os casos.
Em 2024, a gente encomendou uma pesquisa no IPDF. É alarmante que mais de 60% da categoria já sofreu algum tipo de violência. Porque o ciclo de violência, que inclusive os profissionais de saúde relatam, é o quê? Você tem pouca quantidade de profissionais no plantão, seja público ou particular. Você não consegue atender de forma adequada aquele paciente. E aí começa o paciente ficar impaciente, né? E vem as questões de violência. Então a gente acolhe, né, esse caso, porque ela não sofreu somente a violência ali. Ela continuou sofrendo violência nas redes sociais, que inclusive se juntou a toda a bancada ali bolsonarista e tudo mais para defender o agressor, atacar a técnica de enfermagem. E a gente não pode admitir isso.
O deputado distrital Fábio Félix, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, foi procurado pela Associação de Enfermagem para tratar do caso e cobrar providências. O deputado disse que vai atuar nesse caso.
Quando ele faz isso, ele dá um recado de que é natural você cometer violência contra os profissionais de saúde, inaceitável. A Comissão de Direitos Humanos também vai atuar nesse caso, reforçando tanto a solidariedade à profissional, mas também cobrando que a investigação seja rigorosa e que as pessoas não podem cometer violência contra os profissionais de saúde. Contem com a gente nessa luta, com certeza.
Além da cobrança por investigação e responsabilização, entidades defendem a criação de canais seguros de denúncia e acolhimento às vítimas. A pesquisa também aponta impactos na saúde mental dos trabalhadores, com altos índices de estresse, ansiedade e desmotivação. Para a associação, a violência contra os profissionais de enfermagem não pode ser normalizada e exige medidas urgentes de proteção dentro das unidades de saúde. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 9h45, daqui a pouquinho Márcia Paravisa, vamos voltar ao Congresso, mas antes, 8220-1041, continua no ar.
Bom dia, Brasília. Bom dia, bancada, Estevam, meninas.
Bom dia.
Prazer falar com vocês novamente. Eu acho que quem tem educação, dá um joinha, levanta a mão, liga o alerta, né? Acho que não precisa de luz azul. Se tiver luz azul, quem não tem educação nem usa. Não usa certo, imagina a luz azul, né? Forte abraço pra vocês, até mais.
Bom dia, Estevam. Alex Lacerda aqui de Itaguá, beleza?
Valeu, Alex.
Estevam, abaixa o vidro, faz joinha,
e tá,
dá duas
certo.
Buzinadinhas ali e agradece. Como é que vai fazer isso? Como é que vai implantar isso no carro? Sabe, vai mudar, vai ter que colocar botãozinho para ligar a luz azul. O cara tá dirigindo, olhando o trânsito, olhando faixa. Vai ter que olhar painel para... Pô, me poupa, esse pessoal também não tem que inventar, viu? Forte abraço aí, fique com
Valeu,
Deus, próxima semana.
Querido, pra bem. Você também.
Ô Estevam, o pior é, se for uma luz azul, pra pedir obrigado, daqui a pouco vai vir aquelas campanhas, sabe? Luz amarela pra não sei o quê, luz vermelha pra não sei o quê, daqui a pouco a gente tem que ainda pegar um...
Luz,
pegar um manual pra saber o que é que a pessoa tá querendo falar.
Massa Paravisa.
Estevam,
Estevam, já atualizamos nosso ouvinte sobre as principais notícias do Congresso, pelo menos hoje, né, da semana. Vamos falar de eleições no Tribunal Superior Eleitoral, Estevam, porque o ministro Cássio Nunes Marques assume amanhã a presidência do TSE, com um dos principais desafios voltados ao combate ao uso irregular da inteligência artificial nas eleições deste ano, Estevam. O magistrado sucede Carmen Lúcia, comandando a casa, que estava na frente da presidência da casa, e terá André Mendonça como vice-presidente do tribunal. Entre as preocupações do tribunal estão a disseminação de notícias falsas, uso de perfis automizados nas redes sociais e produção de deepfakes com imagens e vozes manipuladas de candidatos e figuras públicas. A corte já aprovou resolução que proíbe conteúdos produzidos por inteligência artificial para recomendar ou priorizar candidatos, além de restringir a divulgação desse material no período próximo à eleição. A gestão de Nunes Marques também pretende firmar parcerias com universidades para auxiliar na perícia de conteúdos criados por IA, reduzindo a sobrecarga da Polícia Federal. Isso é muito trabalho aí para o novo ministro do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, Estevam.
Muito trabalho, grandes desafios. 9h48, antes de voltar a girar com a nossa equipe, mais mensagens.
Bom dia, galera. Bom dia. A todos da mesa aí.
Bom dia.
Sobre essa lei aí da luz azul aí, a pergunta que fica é o seguinte: será que o cara não vai entrar na tua frente pra pedir desculpa depois? Tipo, vou usar porque... vou entrar aqui de qualquer forma porque tem a luz de desculpa e depois a gente se vira. Entendeu? Essa é a pergunta que fica no ar. Bota no bolo aí, hein?
Valeu, querido. Já está. Mais uma.
Bom dia, Estevam. Bom dia. Toda a bancada. Opa. Meu nome é Júnior.
Fala, Júnior.
Primeira vez participando.
Opa, bem-vindo.
Primeira vez, mas assim, eu resolvi participar porque nós vemos o tanto que as pessoas que poderiam contribuir com algo satisfatório perdem seu tempo com algo tão idiota como essa luz. Eles esquecem que existem leis internacionais, que isso aí teria que se padronizar no mundo inteiro, que existe um código de trânsito, que cada luz representa algo, que seria uma mudança de impacto global. Ou seja, ele quer que implantemos algo apenas no Brasil, chega um turista aqui, vai ver aquela luz azul, aqui que é aquilo. Os caras aqui são diferentes. Então, assim, educação, como disse o nosso colega anterior aí, é algo que vem de berço. Teríamos que investir em educação, não em luz azul. Acredito que começa por aí. Um abraço, fica com Deus, até mais.
Tá. Pra você também, obrigado, bem-vindo, continue conosco.
Tá faltando, Estevam, aquela proposta que dá um mini choque na tornozeleira eletrônica quando o agressor se aproxima demais da mulher. Tá faltando essa proposta, hein? É. Ô Estevam, por falar em proposta, em agressão contra mulher, em homem, olha, um indivíduo de 44 anos utilizou um lençol como corda para invadir o apartamento de uma vizinha. Isso aconteceu na madrugada do último sábado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Chamou a atenção a criatividade para o mal deste homem, tá? Ele foi detido pela Polícia Militar e, após comparecer à delegacia, foi liberado ao assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo. O caso foi registrado inicialmente como violação de domicílio. A vítima também registrou a ocorrência de perseguição, já que, segundo ela, há um ano os dois tiveram um desentendimento e ela se sente ameaçada. O homem estaria tentando conversar com ela desde que foi registrada uma reclamação no condomínio dela contra ele por perturbação. O caso aconteceu, Estevam, ali na zona oeste da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse à polícia que por volta das 3 da madrugada de sábado, o cachorro dela começou a latir muito dentro do apartamento, o que chamou a atenção dela e do noivo. Eles acordaram e viram este invasor dentro do banheiro. E aí, nesse momento, o noivo correu em direção ao banheiro para tentar conter este homem. O homem conseguiu se trancar dentro do banheiro, claro, pelo lado de dentro. Os vizinhos acordaram, acionaram a polícia e eles perceberam que ele tinha utilizado uma corda feita com um lençol. Estevam, ele arrombou aquela janelinha, eu acho um perigo, aquela janela do banheiro, pelo lado de fora e conseguiu entrar. Estevam Damásio, olha, Esse tipo de vizinho tem que ser expulso do prédio, viu? Porque é um perigo. A gente lembra o caso que aconteceu agora em Goiás, em que o síndico, infelizmente, tirou a vítima de uma das moradoras. Estevão.
Valeu, Josi. 951. Vamos voltar para o 8220-1041.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Bacara.
Bom dia.
Rapaz, a gente fica vendo cada um. Esses deputados não tem o que fazer mesmo, não. Tá doido.
Aí, Erismar.
Erismar, só esclarecendo, gente, não é questão dos deputados, não. Essa é uma proposta, é um projeto, né? Uma proposta do ator Marcos Winter e do administrador Tiago Páscoa para que seja criada a chamada luz de obrigado ou luz de desculpa, que terá o tom azul e que pode ser instalado na traseira dos veículos, permitindo que motoristas agradeçam ou peçam desculpas no trânsito de forma padronizada, para evitar agressões verbais, até agressões físicas. O texto foi encaminhado à Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, não chegou ao Congresso ainda, mas a Associação Abramet gostou e deve encaminhá-lo aí sim para ser protocolado em forma de projeto de lei no Congresso Nacional. Beleza? Mais um.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bancada. Estava pensando aqui, ouvindo essa enquete, eu tive que entrar agora. E se levar essa luzinha azul para a política? Que a luzinha azul representa a direita, que o azul representa... E o vermelho? Pare. Como é que pode parar uma luz vermelha representando a esquerda? Isso é inadmissível. Rapaz, tem que tomar cuidado. Tá tudo politicado mesmo.
É verdade, ao invés de trazer paz, vai dar briga.
De aplicativo. Mas pelo que eu entendi, vai ter o deve ser em neon, joinha, né? Ou então a palavra obrigado. Ou então desculpa, duas palavras, desculpa e obrigado.
Ou seja, aí você tá querendo demais, né, Estevão? Estevão, não, vem, Estevão. A ideia dele é uma luz azul, que inclusive ele tá tentando buscar a patente, já tem mais de 5 anos, então derruba aí a ideia dele, vamos pra próximo.
José Silva.
Ô, Estevão Damasio, imagina você em prisão domiciliar.
Deus me livre. Quer nem imaginar.
Não imagino nada. É melhor não, né? E simplesmente viajar para Dubai para curtir uma lua de mel, mas aplicando o famoso migué na justiça para conseguir o feito, tá? O cantor gospel Lucas Lira foi preso em Cristalina, Goiás, após ser condenado por estelionato em um esquema que teria causado prejuízo superior a R$300 mil às vítimas. Segundo a investigação, ele aplicava golpes envolvendo falsas promessas de investimentos e negociações financeiras. De acordo com a polícia, o cantor chegou a pedir autorização à justiça para viajar. Ele estava alegando compromissos profissionais, cantor, né? E questões pessoais. Só que ele não avisou para a polícia bem o que seriam essas questões pessoais, né? As autoridades descobriram que ele usou o período para curtir lua de mel em Dubai, nos Emirados Árabes, sem informar oficialmente o verdadeiro motivo da viagem. Portanto, a prisão aconteceu após o descumprimento de medidas judiciais e o avanço do processo criminal. A justiça entendeu que houve tentativa de enganar as autoridades ao omitir informações sobre esta viagem internacional. Estevão, os prejuízos financeiros ocorreram em 2023 e ele segue preso em casa desde esse período, né?
Valeu! Reta final, mais participações aqui, meu caro Dinho.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Quase que é João Henrique do Peçu. Que lama sem sentido. Até que a razão da ideia é boa. Mas, poxa, você não pode botar aqui o braço para trás, dar um positivo, ou o dedo do meio e reclamar. É simples, uai. Invenção. Agora, claro, se vinha de fábrica, até que ótimo, uma boa ideia. Agora, para gerar um custo a mais pro cidadão, já tem tanto custo, aí eu não concordo, não.
Daqui a pouco as montadoras vão cobrar até pelos pneus, né, Estevão? Olha, vai pneu de brinde no carro. Já cobra o tapete, cobra tudo.
Vamos lá.
Bom dia, turma.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Vamos lá, essa enquete aí da luzinha azul. Absurdo. Quem é que lembra aí da obrigatoriedade de todo carro ter o kit primeiro socorro?
Ah, isso eu lembro, já falei outro dia.
É.
O que eu vejo disso é mais uma máfia, como foi a do kit primeiros socorros, né, para determinados políticos e determinadas empresas faturarem e enriquecerem. As leis de trânsito são nacionais, né, internacionais. Como é que a gente vai colocar o negócio e fica em uso obrigatório um ano, depois fala, não, não vai precisar mais não. É um absurdo. Bom dia para todo mundo, ótima semana. Aqui quem fala é a Cíntia de Sobradinho.
Valeu, Cíntia, obrigado, viu? Beijo para você também. Vencedor ou vencedora?
Temos por aqui um vencedor, R$100 vale compras, né? Lá da Polieli. Ah, promoção aí especial Mês das Mães. Janiques, do telefone final 8500, se dando bem demais. Alô, Janiques, tem que mandar um ok pra gente aqui no Metrozap 82201041. Estevão Damásio.
Valeu! 9 horas e 57 minutos. Últimas participações, rapidinho, Josi Silva.
O Estevão, a rede varejista Fast Shop foi multada em R$1 bilhão pelo governo do estado de São Paulo por suspeita de participação em fraudes fiscais envolvendo o ICMS, é o imposto cobrado sobre circulação de mercadorias e serviços. De acordo com o governo paulista, esta é a maior punição já aplicada com base na lei anticorrupção estadual. O caso faz parte da Operação Ícaro, investigação conduzida para combater esquemas de corrupção tributária que envolvem empresas privadas e auditores fiscais, Estevão.
É isso, com prêmios de até R$1 milhão, o sorteio do Nota Legal será no próximo dia 20, hein?
É meu.
Tradicional evento, Deus quiser. Tradicional evento tem garantia a participação, tem garantida a participação de mais de 1.600.000 consumidores. Tem mais participações?
Temos, vamos
várias.
Lá.
Várias.
Várias e várias.
Bom dia, Estevão Damásio.
Bom dia,
bom dia, bancada. Bom dia. Vou concordar com o colega aí, que é tudo medida aí pra estar arrancando o dinheiro das pessoas, né? É, lembra lá atrás, no kit de primeiro socorro, que faltou o kit de primeiro socorro, que ia multar todo mundo, o pessoal num desespero pra comprar aquilo ali, inflacionou. Aí veio a época do extintor, tem, não tem. Agora é placa Mercosul, também não tem mais necessidade. E agora é essa, né? É uma, já existe o dispositivo, né? É o pista-alerta, então você utiliza tanto para pedir desculpas como para agradecer. É só aplicar o que aprendeu na escola de trânsito. Agora tiraram até a escola de trânsito das pessoas. Então, vamos ver que tipo de condutor aí nós estamos colocando na rua, cada dia pior, né?
Aí, Luiz.
Valeu, querido. Valeu, Luiz. Recadinho final, Bárbara.
Oi, Estevão. Falando em projeto, Lula vetou um projeto que reconhece o estágio como experiência profissional, viu? Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a gente vai contar mais detalhes no Deu no Metrópolis. Pois é. A proposta previa a possibilidade de incluir o estágio como experiência em seleções de concurso público também. E Lula vetou.
Eu acho super.
Não é experiência válida. Profissional.
É, mas eu acho que é sim experiência profissional.
Sem dúvida.
É o início.
Você está ali na prática.
Começa a mudar o trabalhador do futuro.
Não é assim
jovem,
que começa?
E mostra que o jovem, desde cedo, está se interessando.
Pois é, daqui a pouquinho a gente traz detalhes.
Da enquete também, hein?
Da enquete também. Mais uma, rapidinho.
Mais uma? Vamos lá. Hoje você tá empolgado, hein?
Hoje eu tô.
Ele tá demais.
Sempre.
Boa dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia, Steve.
Tudo bem?
Rapaz, sobre essa enquete aí, meu amigo, esses deputados não tem o que fazer, não. Acaba arrumando umas dobras, umas leis sem nem lógica isso. Pra que isso? Tanta lei que tem que fazer as leis boas por aí.
Aí, Antônio participando com
a gente. Valeu, Antônio, obrigado. Gente, tenham todos um excelente início de semana. A gente volta amanhã com mais uma conexão a partir das 8. Bom dia, Brasília.
Na Rádio Metrópolis, tempo e temperatura.
Atualizando o tempo para você se preparar para esse início de semana. Quem saiu de casa logo cedo enfrentou aquele ventinho gelado. A temperatura mínima registrada nesta madrugada no DF foi de 16 graus. Agora os termômetros apontam 20 graus. Brasília tem céu parcialmente nublado e a umidade relativa do ar está na casa dos 77%. Só que no decorrer do dia, dia. A temperatura deve aumentar e ficar na casa dos 28 graus. Se hidrate. Brasil ganhou é Pix. Compre sua TV na Casas Bahia e ganhe Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer o próximo jogo depois da sua compra. É Pix pra usar como quiser. Brasil ganhou é Pix na Casas Bahia. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 10 e 1.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Alô, galera, prepare o corpo, neném.
Pessoal da Metrópolis. Oi, vocês, os cabeças.
Solano King.
Cabeção.
Tô vendo aqui na coluna celebridade. Tá na hora do gabinete,
sim.
Diga lá.
Vamos, vamos sim.
Ai, Brasil!
Olha aqui. Preste atenção, quem é que faz a produção?
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho.